Em cartaz, com Gustavo Chelugi.
Gustavo Chelugi, boa tarde para você.
Ei, boa tarde, Johnny. Boa tarde, Borém.
Boa tarde, Chelugi. Bem-vindo.
Adoro Borém.
Adalberto?
Não, Adalberto.
Não, ele não me dá boa tarde.
Boa tarde, Murilo. Adalberto, não.
Não, já deu uma
barra Adalberto. E a gente está recebendo uma visita maravilhosa aqui de quem, Johnny? Que tá visitando?
Anne Comete, por favor, Anne.
Eu amo a voz aveludada de Gustavo Chelugi.
Isso, Anne. Obrigado, tchau, beijo. É isso. Mas não, Anne, você pode participar aqui, porque a gente te ama. Né? Porém, Adalberto, não.
Adalberto
fica
não.
Calado. É, pois é, então.
Ô Gustavo, Johnny, essa chuvinha aí, o povo tá em casa, né?
O povo tá em casa, mas tem casa e tem cinema também.
Cinema,
né?
Em casa.
É. Não, você pode ver em casa e pode ir no cinema.
É.
Vamos começar com o filme mais badalado da semana, que é A Sociedade da Neve. Né? É um filme espanhol que a Netflix comprou depois que fez muito. Gente, tá difícil aqui, tá uma massa, um beijo. Anne, fica, mas para de beijar, porque senão a gente não consegue falar.
Eu tô indo embora.
Tá, mas enfim, voltando à Netflix. Né? Até me perdi. A Sociedade da Neve, né? Um filme que acabou de estrear, ele passou nos cinemas em Vitória primeiro. E tá cotadíssima o Oscar de filme internacional. Não vai ganhar. Quem vai ganhar é. Já falei várias vezes isso,
já,
né, Adalberto,
aqui.
É Zona de Interesse, que a gente vai falar sobre ele quando estrear em fevereiro. Né, mas é um filme de nazismo e bem interessante. Mas voltando ao filme da Neve, resgata a história de um acidente aéreo com um time de rugby que partiu de Montevideo para o Chile, né, na Cordilheira dos Andes, na década de 70, que fez muito sucesso. Foram 45 jogadores, estudantes, e na verdade só 16 sobreviveram a todo esse doloroso processo da queda do avião. Foram 72 dias de muita luta para tentar sobreviver. E o filme do Bayona, ele já foram feitas várias versões. O Vivos é o mais conhecido, talvez, do público da CBN, de Frank Marshall. Uma versão americana de 93 muito ruim, inclusive, que não é muito fiel aos fatos. E essa realmente é, né? Ela é baseada do livro de Pablo Vierte, que é uruguaio, e ouviu e teve ajuda dos sobreviventes. Bom, o que é o filme?
É angustiante esse filme?
É
baseado numa história real.
Ele é quase documental, assim. O Bayona é um grande cineasta, ele fez O Orfanato e ele sabe falar de dramas pessoais em meio de tragédias. Né? É um filme que não tem grandes efeitos. Tem uma fotografia belíssima, tem uma trilha sonora do Michael Giacchino belíssima, mas ele fala de dor. Já há tão propagado o canibalismo que o filme tem, isso é notório, né? Isso já é falado. Eles foram obrigados a comer os restos mortais das pessoas para continuarem vivos, porque não tinha comida. Mas ele trabalha essa questão muito íntima, até uma questão filosófica e de fé. É um filme que fala de canibalismo e fé, porque muitos eram católicos, e o filme explicita isso, e muitos não aceitaram praticar o canibalismo por religião. Alguns morreram, alguns não sobreviveram.
Caramba.
Então é um filme bem denso, tem cenas quase documentais. Eu queria até ouvir o que os ouvintes da Rádio CBN têm, se já assistiram. Ele estreou hoje na Netflix. É um filme muito doloroso. Não é um filme de ação, não pense que é um filme acidentes e correrias. Não, é um filme bem introspectivo.
Ele mostra esse processo mesmo,
esse
dos
processo
dias que eles ficaram
sim,
ali.
E a memória afetiva dos sobreviventes. E curiosamente, Johnny, aí eu vou dar um spoiler, desculpa, sorry, abaixo o som do rádio. Curiosamente, o narrador principal não sobrevive.
Caramba.
Então ele fala do embate da morte e da vida a todo momento. Eu gostei bastante do filme, acho que é um filme que vai te prender do início ao fim. O acidente é filmado sem grandiloquências, porque não é o centro do filme, querido ouvinte da Rádio CBN. O centro do filme é a dor de um acidente, é a dor e a obrigação e o questionamento da fé para poder praticar o canibalismo. É denso, é um filme bem complexo de se assistir. Fala,
assim,
Adalberto.
Vale a pena. Pode assistir, Gustavo?
Pode. Inclusive, é um filme tão sensível que o canibalismo mal é mostrado no filme.
Quando você fala de canibalismo, parece uma
não,
coisa pesada,
não é nada assim, bizarro, né? Gente comendo carne, nada disso.
É uma
Eles
coisa
sabem
que tá
que
implícita
acontece
ali, você vê.
Não, não.
Mas
sabe, tem cenas de pessoas comendo pedaços, mas não é nada muito explícito. A preocupação do filme não é essa. A preocupação do filme é mostrar essa relação íntima entre a tentativa de sobrevivência e a quebra da sua fé.
Ô Gustavo, você tem mais outros filmes aí pra trazer pra gente?
Tenho.
Mas os ouvintes estão mandando aqui. Ah, o que você acha? O Luiz tá perguntando o que você achou da série Corpus, da Netflix. Ele assistiu uma vez e ele disse que adorou.
Gostei bastante.
É mesmo? Por quê?
Porque me prendeu do início ao fim. E dificilmente algo me prende do início ao fim.
Fala sobre o que essa série?
Pergunta ao ouvinte, vamos correr que a gente está sem tempo.
Conta pra gente aí, Luiz. Fala, manda um áudio pra
isso,
gente.
Isso, manda um áudio pra gente. Faz a sua crítica. Bom, vamos correr porque a gente tem um tempinho
curto. Tem o Wish, o poder dos desejos.
O poder dos desejos. A Disney está fazendo 100 anos, né? E tem aquela polêmica do Mickey, que a gente vai falar sobre isso, né, Adalberto?
Isso.
A gente vai falar sobre isso, da questão... Do fim, né? Dos direitos autorais e do domínio público, mas isso é para amanhã.
Amanhã.
O Wish chegou, é o filme que a Disney programou para comemorar os seus 100 anos.
Aí tá nos cinemas.
E se estreou hoje no cinema. E é um filme tipicamente da Disney. É até muito careta e muito convencional numa época em que a animação está muito moderna. Até a Fuga das Galinhas é mais ousado do que o Wish.
É mais ousado, Gustavo?
É mais ousado.
É um filme ruim?
Não, ele não é ruim, ele só é careta. Né? São os criadores de Frozen, né? Inclusive ele tem várias citações a clássicos da Disney, Branca de Neve. Agora ele tem uma coisa boa, ele mistura a animação por computador e também mistura as aquarelas e a animação tradicional. Então é muito bonito, eu vou até fazer um convite ao ouvinte da Rádio CBN para assistir no cinema, na tela grande.
Muda assim, radicalmente. Muda
é um conceito estético legal, porque ele mistura o modernismo da computação gráfica com a aquarela da animação tradicional.
Que é aquela coisa tipo Tom e Jerry?
Não. Não chega tanto, mas aqueles inícios, a Aladdin, aqueles primórdios, quando a Disney voltou no início, no final da década de 80 e no início da década de 90, a produzir animação, porque teve uma época que ficou parado, tipo uns 10, 15 anos, e aí a Pequena Sereia, no final dos anos 80, fez a Disney voltar a explodir as animações. Então, é uma grande homenagem. A história é o que menos importa, que é uma história tipicamente da Disney.
Mas que
uma menina que coleciona, que tem um rei que coleciona sonhos e realiza sonhos e desejos dos moradores de uma vila, e ele tem aprendizes. E tem uma menina muito inteligente que quer ser essa aprendiz, que quer ser essa colecionadora e desvendadora e realizadora de desejos, e ela descobre que o rei pega os melhores desejos para si próprio. Então aí um ser, uma estrela...
É um rei meio invejoso, assim, que se apropria, né?
É, meio invejoso, isso. E um ser, uma estrela, não vou contar muito, acaba se aliando à menina para vencer essa batalha e realmente realizar os desejos dos moradores desse vilarejo. É um filme simpático, só é muito convencional. Assim, a gente tem animações melhores, o Homem-Aranha no Aranhaverso, a segunda parte, deve vencer o Oscar de animação. A gente tem o filme novo do Hayao Miyazaki, que é O Menino e a Garça, que é belíssimo, que está na briga do Oscar. Então a gente tem coisas mais modernas e coisas mais bonitas para se premiar e para se assistir. Mas é um filme legal. Acho que o Mário de Férias vai levar as meninas para assistir. Ele leva as meninas para ver todas pra ver as animações. Tudo. E é convencional? É. É cafona? É. Tem cenas musicais comuns da Disney. É dispensável? É, mas vale a pena assistir porque é bonito.
É um entretenimento assim,
né,
Gustavo?
E é férias, né? A gente tá nas férias.
A gente tá nas férias, leva seu filho, mas não espere nada demais, não.
Fala comigo, não. Fale comigo. Não é pra você falar comigo. Eu tô falando.
A gente tá falando.
Tô falando do filme que tem esse nome, né? É um filme de terror.
Um filme de terror. E você sabe que esse filme fez um sucesso fenomenal no Festival de Sundance. Foi considerado um dos filmes de horror mais modernos. Hollywood está fazendo filmes de horror muito modernos pela produtora A24, né? Que tem feito trabalhos de horror que não são só jumpscare, sustos fáceis. São filmes que tratam de problemas sociais, psicológicos, familiares, por meio do horror. Né?
Mas que filme é esse aí, Fale Comigo?
O Fale Comigo é o seguinte, primeiro vamos contar a história. Essa Conta. Eu posso, viu, querido, que perguntou sobre o corpo. O corpo a gente fala depois, que a gente está meio correndo hoje. Essa história é bem interessante. Um grupo de jovens encontra uma mão meio embalsamada né? Uma coisa assim. É, não posso contar muito, né, John? Não estraga também.
É uma coisa meio mãozinha.
Isso. Aí eles... Não, não é mãozinha, não. Essa mão é mais barra pesada.
Uma mão pesada.
É.
Mão de gente ali.
Ah, tudo. Sim. E só pra falar, o filme chega essa semana na Amazon Prime. Aí, o que acontece? Eles começam a fazer rituais macabros, porque dizem que a mão começa a desvendar e se comunicar com seres e pessoas que já foram para outro universo, né? Que morreram e tal. Então, o que acontece? Uma menina enlutada, né? Que não está num momento muito bom, acabou de perder a mãe, tem uma relação difícil com o pai, está no meio desse grupo. E uma pessoa abre um portal onde você começa a viver situações estranhas, eu não posso contar muito. É um filme que não tem jumpscare, que não tem susto fácil, eu acho isso interessante. Não é um filme fácil de assistir, é um filme que em alguns momentos chega a ser até depressivo, mas ele fala de luto, ele fala de saúde mental. Eu acho isso muito importante hoje em dia, principalmente entre os jovens, e usar o horror, que é muito popular entre o público jovem, para falar de saúde mental. Eu acho isso muito bacana. E a gente tem uma atriz, a Sophie Wilde, né? Que é uma atriz muito talentosa da nova geração de Hollywood. Ela está numa série da Netflix, e a Adalberto viu, Tudo por Ontem.
Não vi, Gustavo.
Que é muito boa.
Não vi ainda.
Assiste. E eu indico. Não é um filme de horror fácil de se ver, mas é um filme para se questionar.
Esse que é aquele filme que as pessoas buscam os espíritos, estão do outro lado, que eles vão aparecendo.
Vão, e uma menina enlutada, que acabou de perder a mãe, que não está numa fase muito boa, está nessa brincadeira, e contar mais vai ser spoiler. Né? A gente não...
Mas vale a pena.
Vale muito a pena ver.
É envolvente a história, né?
É um dos filmes de terror mais aclamados do ano. Desde que passou em Sundance ano passado.
Bacana. Tem mais uma opção. Dá pra gente falar do Irmão Santos?
A gente vai falar de uma opção bem rápida, uma pitada rápida. Irmão Santos tá estreando na Netflix. Tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Michelle Yeoh, né, uma atriz sino-americana, que venceu o Oscar ano passado por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme pavoroso, um dos piores filmes do Oscar. Mas ela é muito boa atriz. Johnny fez uma cara de que gostou do filme.
Não, eu não entendi o filme, na verdade. Aí eu parei de ver. Eu comecei a ver, não me prendeu.
É um filme que tem problemas de vários, mas não é hora de falar desse filme. Vamos falar dos Irmãos Sam. Vamos. Né? E ele fala de máfia, de Taipei, numa ligação com Hollywood. Tem um ator muito bom que é Justin Chan. É um menino que descobre que o pai e a família faziam parte de uma gangue chinesa de dragões de jade. Aí ele vai para Los Angeles, tem cena de ação. Eu me diverti bastante no episódio que eu vi. E acho que vai quem gosta dessa história de máfia chinesa, de cenas de ação. E Michelle Yeoh, que é sempre deliciosa de se ver na tela, mesmo fazendo Bacana. Coisas erradas, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
E tá na Netflix.
Tá chegando na Netflix. E nesse friozinho, nesse tempozinho, dá pra ver o porradeiro chinês. E Adalberto vai ver com certeza que ele tá rindo, que é bem interessante.
Eu já achei, assim, inusitado, Gustavo. Achei diferente, assim, gostei. Me atiçou a curiosidade.
Atiçou. Semana que vem, a gente tem um dos favoritíssimos ao Oscar, do ano que vem, que é Os Rejeitados.
Vamos falar
do... É o filme do Adalberto, foi pensado nele. Ele tá... a volta do Alex Payne, as grandes narrativas. E deve dar... Aí o ouvinte da CBN me cobra depois. O Oscar de melhor ator para Paul Giamatti, finalmente. Paul Giamatti, um grande artista, deve levar um Oscar.
Cobraremos você, Gustavo.
Cobraremos isso tudo para a semana que vem. E o corpo, ele mandou a mensagem sobre o corpo?
Não mandou. A gente está esperando.
A gente está esperando, eu quero a crítica dele sobre o corpo.
E se o Luiz não mandar, semana que vem você fala
para a gente. Semana que vem a gente fala do corpo. Com Maravilha. Mais tempo, né, Johnny?
Com certeza, Gustavo.
Com mais tempo, que hoje foi corrido.
Foi corrido, mas deu para entender e para pegar o que precisa para curtir agora.
Não deixem de ver de maneira nenhuma o filme espanhol A Sociedade da Neve. É fantástico.
A Sociedade da Neve. Tá aí, gente. Coloca aí
na Netflix.
Na lista, tá na Netflix. Obrigado, Gustavo.
Beijo para todo mundo, para Adalberto não.
Não.
E até semana que vem.
Até semana que vem.